Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os 2 últimos versos do livro de Judas. Vamos estudar Judas 24 e 25. 2 versos que nos fazem render toda a glória a Deus. Glorificar a Deus, ser uma bênção para os outros e mostrar o Evangelho de Jesus Cristo é o que Deus espera de nós que somos seus filhos. Como nós vimos no programa passado, a conversão, a transformação do ser humano em um ser ativo e não passivo, do paciente em um agente, do parasita social num ser solidário, do consumidor religioso ser transformado num canal de bênção e de cura para outros, é o desafio colocado à nossa frente. A solução para as mazelas sociais que vivemos em nosso país não será conquistada por uma igreja que exige o melhor só para si, que reivindica o direito de ser cabeça e não cauda, que busca sua prosperidade em detrimento da miséria dos outros. Será que glorificamos a Deus sem nos importar com a cura para os dramas e injustiças que afligem o povo brasileiro? Querido amigo, a solução para essas situações está na igreja que se dispõe a sair e ser uma bênção para o país. A solução para essas situações está numa igreja que se curva diante de Deus e aceita humilde a tarefa de lavar os pés uns dos outros. Uma igreja que trabalha para o bem da sociedade, que lute pelos direitos do próximo, cujos membros procurem ser os melhores pais, os melhores filhos, os melhores maridos, os melhores patrões, os melhores empregados, certamente uma igreja assim glorificará em termos práticos a Deus e mostrará ao mundo a realidade do seu reino. Quando o Senhor escolheu Abraão e o enviou para ser uma bênção, ele sabia que ao ser bênção para os outros, encontraria a bênção que ele mesmo buscava, isto é, a felicidade. Lembrando que a felicidade do ser humano é glorificar a Deus. Abraão foi um homem muito abençoado. Foi próspero porque viveu para os outros e não para si mesmo. A felicidade que busco está na minha capacidade de fazer com que as pessoas que convivem comigo experimentem a felicidade. O chamado cristão é sempre em 3 direções: glorificar a Deus, edificar os irmãos e proclamar na prática o evangelho integral para um mundo perdido. Quando contemplamos os altos edifícios que se erguem, ficamos até impressionados. Garante-se que esses edifícios são a prova de fogo e foram construídos para glorificar os seus proprietários e construtores. Aqueles que são donos dessas construções não perguntaram a si mesmos: como podemos glorificar melhor a Deus? O Senhor não fazia parte das suas cogitações. Essas pessoas constroem grandiosos edifícios, mas são loucos. À vista do Criador do Universo, são loucos. Seus planos e projetos são passageiros. Eles não se empenham de coração e mente em glorificar a Deus. Perderam de vista isso que deve constituir o primeiro dever do ser humano, isso é, glorificar a Deus. Foi Ana, a mãe de Samuel, que em sua oração disse: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. 1 Samuel 2, 3. Infelizmente, essas pessoas não atentaram para essas palavras, pois enquanto se erguiam essas grandes construções, os proprietários se regozijavam com ambicioso orgulho de que tivessem dinheiro para empregar na satisfação do próprio ego. Provocando inveja, eles queriam aparecer mais do que outros. Os que têm nas mãos as rédeas do governo não têm condições de resolver o problema da corrupção moral, da pobreza, da miséria, do crime crescente. Estão lutando em vão para colocar as operações comerciais sobre uma base mais segura. Se os homens dessem mais atenção aos ensinamentos da palavra de Deus, achariam uma solução para os problemas que os desconcertam. Por isso, a pergunta é: o que estou fazendo agora com o meu tempo, com os meus talentos, com o meu dinheiro? Isso glorifica a Deus? O meu procedimento expressa louvores a Deus? A minha vida promove a glória de Deus? O nosso procedimento precisa promover a glória de Deus. Foi Paulo quem disse: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Querido amigo, nossa maneira de viver precisa ser uma constante adoração a Deus. Precisa glorificar a Deus continuamente. Quando Deus criou a você e a mim, Ele tinha um propósito em mente: que fôssemos o louvor da sua glória. Veja isso lá em Efésios capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 13. Não encontraremos felicidade em hipótese alguma, a não ser que tenhamos esse alvo. A minha vida precisa promover a glória de Deus. Só seremos felizes se passarmos a viver nessa dimensão de vida: adorar a Deus, glorificar a Deus. Só assim seremos plenamente felizes, seremos plenamente realizados. E exatamente por isso, podemos refletir sobre esses dois versos, dando-lhes o seguinte título: glória a Deus. Exatamente, essa pequena expressão, glória a Deus, com base então em Judas 24 e 25. Precisamos, querido amigo, diariamente olhar para o nosso procedimento e nos certificar de que a nossa maneira de viver tem a aprovação divina. Nosso modo de vida recebe a aprovação de Deus através da sua palavra? Ou será que estamos desagradando o Senhor? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, conforme disse Paulo em Colossenses 3:23. Precisamos proceder com a consciência de que estamos fazendo tudo não para os homens, mas para Deus. E aí novamente perguntamos: Deus aprova o que está vendo em minha vida? Será que estamos prontos para romper agora mesmo com o que não tem agradado ao propósito divino? Sugiro que você, logo depois do programa, dedique um tempo para analisar a sua vida. Se for necessário, se for preciso ser maltratado por optar pelas coisas de Deus, eu lhe encorajo: prefira sofrer, mas não fique com nada que interfira na recompensa que Deus preparou para você. Além de estragar o plano maravilhoso de Deus que Ele tem para a sua vida, ficar com algo que Ele não aprova é colocar em risco o compromisso com o tesouro que Ele tem preparado para nós na eternidade. Por isso, todo cristão deve em todas as coisas glorificar a Deus. Esse é o princípio que encontramos nesses dois versos. É o desafio que esses dois versos nos fazem. Judas 24 e 25. Todo cristão deve em todas as coisas glorificar a Deus. E nesse texto encontramos três razões para glorificarmos a Deus. A primeira razão para glorificarmos a Deus tem por base quem Ele é. Deus é poderoso, isto é, Ele é incomparável, o que quer dizer que não há ninguém como Ele em obras ou ser. Deus é inigualável e perfeito. Deus é onipotente, o que significa que Ele é todo-poderoso. Só Deus pode fazer qualquer coisa que lhe agrada sem consultar ninguém. Mas as suas ações serão sempre de acordo com seu caráter, que é irretocável. Ainda nessa razão, para glorificarmos a Deus por quem Ele é, além dele ser poderoso, Ele é o único Deus. Embora a Trindade seja uma realidade que não podemos entender e explicar, o nosso Deus é um, o que significa não apenas que não haja outro, mas também que Ele é o único ser capaz de conhecer as mais profundas necessidades e anseios do nosso coração. Ele também é Salvador. Deus é gracioso, e isso inclui sua bondade, benevolência, misericórdia e amor, que são palavras que apenas de longe descrevem a salvação que Ele nos dá. Se não fosse pela graça de Deus, teríamos a impressão de que todos os seus outros atributos nos excluiriam diante dEle. Felizmente, não é esse o caso, pois Deus deseja conhecer a cada um de nós pessoalmente. A pergunta que eu faço para você, com todo carinho, é se você tem Jesus como seu Salvador pessoal. Essa é a primeira razão para glorificarmos a Deus. Por quê? Porque Ele é o único Deus. A segunda razão para glorificarmos a Deus tem por base o que Ele faz. Veja bem, não é o que Ele é mais, mas agora é o que Ele faz. Ele nos guarda de tropeços. Ele nos apresenta com exultação. E, enfim, Ele nos apresenta imaculados. Vamos trabalhar em cada uma dessas expressões. Ele nos guarda de tropeços, por quê? Porque Ele tem o poder de nos garantir a segurança que todos nós precisamos. Muitos pensam, Deus é grande demais para se preocupar comigo. Ah, Ele é muito ocupado para perder tempo com um pobre pecador como eu. Ou então, pensam assim, ah, Deus já se cansou de mim. Ele tem até razão, porque eu sou tão pecador, ele se cansou. Querido amigo, exatamente isso que Satanás quer que você pense. Sentir-se só e desprezado é o caminho mais curto para se magoar com Deus, abrir a guarda e tropeçar nas tentações. Mas Judas fala que Ele nos guarda de tropeços. Tenha certeza, então, de que Deus o ama e que está super atento a cada detalhe da sua vida. Quando você duvidar disso, leia o Salmo 139 e tantas outras passagens que nos inspiram confiança, porque Deus está pronto a nos preservar, a nos fazer andar com segurança. Como nós dissemos também, Ele nos apresenta com exultação. Isso é o que Ele faz. Querido amigo, quando estudamos a Bíblia, nossos corações não serão atraídos à adoração se alguém que está ministrando simplesmente dissecar e analisar a honra e a glória de Deus. Mas se ele não exultar, se ele não vibrar diante delas, nós ficaremos apenas com uma pequena lição. Nossos corações anseiam por vibrar com Deus. Alguns de nós nem mesmo sabemos que é isso que sentimos falta. Deus existe para ser adorado, para ser admirado, para ser estimado, para ser desejado, para ser louvado. Por isso a palavra de Deus foi escrita principalmente para produzir adoração. E isso significa que, se você usa a palavra de Deus, manuseando-a como uma receita de prato quente ou um manual de reparos, ela está sendo maltratada. Ela perde o seu significado para você. A verdade de Deus implora por ser manuseado com exultação, com alegria, com vibração. E os nossos corações anseiam por isso e precisam disso. Alguma coisa em nós começa a morrer quando as realidades preciosas e infinitamente valiosas são tratadas sem sentimento e sem palavras de assombro e exultação. Querido amigo, temos um Deus que merece ser exaltado e diante dele não podemos ficar indiferentes. Nós exultamos pela possibilidade de o conhecer, de chamá-lo de papai, de tê-lo morando em nós. Por isso, então, podemos agradecer a Deus, adorá-lo por aquilo que ele faz. Ele nos apresenta com exultação diante dele. E, em terceiro lugar, ele nos apresenta também imaculados diante da sua glória. Sabe o que quer dizer isso? Que Deus é santo. Isso significa que ele está separando você de toda a poluição moral que é hostil a você no seu relacionamento com Deus. Deus vê todo o mal e o mal o deixa irado. O fogo é usualmente mencionado nas Escrituras junto com a santidade. Refere-se a Deus como um fogo que consome. Os homens santificam a Deus quando o honram, quando o reverenciam como o único Deus. Quando alguém desobedece os seus mandamentos, desonra a Deus e profana o seu nome. Paulo, então, escrevendo aos Tessalonicenses, fez essa oração: que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Querido amigo, o próprio Deus que nos fez agradáveis a si é quem santifica o crente completamente. Você é crente? Então saiba que Deus está trabalhando em você para apresentá-lo puro, santo diante dele. A santificação do crente é uma obra exclusiva de Deus, à parte de qualquer participação humana. A nossa participação é simplesmente permitir que ele trabalhe em nossas vidas. Eu tenho que dar liberdade para que ele possa agir na minha vida. E como é que eu faço isso? Quanto mais eu diminuo do meu eu, mais o Espírito Santo tem possibilidades de me encher e trabalhar na minha vida, fazendo-me mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. É Deus quem exclusivamente santifica o crente. Isso porque Deus é que fez o chamado à nossa salvação. É Deus quem fez e faz o chamado por meio do Evangelho, e é Ele quem nos santifica. Deus é quem nos faz imaculados, sem máculas, limpos, para que assim possamos nos apresentar diante dele corretamente. Você tem percebido essa ação santificadora, purificadora de Deus no seu dia a dia, na sua vida? Coloque-se diante de Deus, permita que ele vasculhe o seu interior, para que você então possa se apresentar diante dele, imaculado, e possa assim ter comunhão com ele, que é um Deus santo. A terceira razão para glorificarmos a Deus tem por base o que ele merece. Interessante o que Judas menciona. Tudo o que devemos a Deus deve ser dado e deve ser feito através de Jesus Cristo. Ele, Deus, merece majestade. Ele, Deus, merece o império. Ele, Deus, merece a soberania. Ele merece majestade porque o nosso Deus é majestade e merece todas as honras e glórias. Ele criou todas as coisas e tudo lhe pertence. Em 1 Crônicas 16:27, lemos uma linda exaltação a Deus: glória e majestade estão diante dele. Outra declaração da majestade divina está em 1 Crônicas 29:11 e também em Jó 37:22, nós ouvimos essa declaração: Deus está cercado de tremenda majestade. E ainda em Jó 40:10, temos um hino de louvor afirmando que Deus veste-se de majestade e de glória. Nos dias de hoje, muitos homens e muitas mulheres se colocam como majestades, mas de si próprios só exalam poderio, arrogância, orgulho, vaidade, egoísmo. Não tem nada de bom para exibir diante da humanidade. são apenas majestades criadas por eles mesmos. Majestades que não têm nada de majestoso, nada de puro, nada de bom. São majestades temporárias de reinado com tempo certo e curto, tempo limitado. O seu poder é a arrogância e a petulância. Daqui a pouco morrem e desaparecem, mas nosso Deus não. Nosso Deus foi majestade, é majestade e para sempre será majestoso. Por isso ele merece também império. Império significa poder, domínio, e sem dúvida Deus quer que nos deixemos controlar, dominar por ele. Ele quer que na prática demonstremos que confiamos nele e em sua direção para as nossas vidas. De fato, Deus tem sido o Senhor da sua vida? E por isso, querido amigo, em terceiro lugar, Deus merece soberania. Não há poder sem Deus ser soberano. Ele está no controle. Ele é a personagem principal no céu. Ele é o soberano absoluto que criou e domina o universo. Ele merece adoração e obediência absoluta de todas as suas criaturas. E isso envolve a você e a mim. Ele é o Deus Santo e Todo-Poderoso. Da presença dele saem trovões, vozes, relâmpagos e uma luz resplandecente que reflete a sua glória. Que privilégio Deus tem nos dado de chamá-lo de Pai. Ele é o Deus soberano. Que privilégio sermos seus filhos. Querido amigo, algumas conclusões práticas para terminarmos esse estudo e concluirmos o livro de Judas. De que maneira você tem levado a sua vida? O seu alvo é glorificar a Deus? Espero que sim. Glorifique a Deus no seu pensar, no seu agir, no seu reagir. Que o Senhor te abençoe e que você seja alguém que sirva continuamente para a glória de Deus. Um abraço e até o próximo programa com a introdução a Malaquias. Deus te abençoe.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, e por graça sem igual, salvou-me, meu Jesus.